Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco João Santa Rita nesta quinta-feira, 7 de maio. Foi o dia em que a Alemanha se rendeu incondicionalmente às forças aliadas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Foi em 1945. Hoje aqui em Washington, bom tempo, sol a brilhar, lá fora 25 graus centígrados. Como sempre, estamos no ar durante 90 minutos e, como quase sempre, eu vou estar nos primeiros 30 minutos com a produção de Doris Dodson e a assistência técnica de Glenn Von Callio. E como sempre também, começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita propõem cessar fogo de 5 dias no Iémen. No Burundi, aumenta a violência na capital, pelo menos 3 mortos. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. No Coanza Sul, autoridades começam a encerrar centenas de igrejas consideradas ilegais.
O superintendente Mário Lino de Souza, do Comando Provincial da Polícia, disse acreditar que não será necessária a intervenção coerciva da polícia para fazer cumprir a lei.
A Casa CE preparou um relatório sobre confrontos no Uambo conceito à luz do dia. O presidente, esse, recusou-se a recebê-lo.
Antes de tornar o relatório público, entregá-lo de mão ao próprio Presidente da República. Infelizmente, não tivemos a possibilidade de ter essa audiência e, por isso, hoje tornamos o relatório público.
Vamos também falar de conflitos de terras em Benguela. O governador pronunciou-se e o que disse poderá surpreender alguns. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram numa trégua humanitária no Iémen, onde os confrontos com rebeldes xiitas houthis apoiados pelo Irão obrigaram milhares de pessoas a deixarem o país. Numa conferência de imprensa conjunta em Riad, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe de diplomacia saudita Adel Al-Jubeir afirmaram que estão em curso esforços para se conseguir um cessar-fogo de 5 dias, de modo a permitir a passagem de ajuda humanitária. Acrescentaram também que o cessar-fogo pode ser renovável dependendo das condições no terreno. Antes da conferência de imprensa, John Kerry encontrou-se com o rei Salman da Arábia Saudita e com o presidente iemenita no exílio, Mansour Hadi.
No Reino Unido, os cidadãos estão a votar hoje nas eleições mais renhidas dos últimos anos, com os dois principais partidos empatados numa pesquisa de opinião divulgada esta quinta-feira. Uma pesquisa do Instituto Lord Ashcroft revela que os conservadores no poder e os trabalhistas na oposição estão empatados com 33% das intenções de voto. Segundo os observadores, esta sondagem sugere que os resultados das eleições poderão forçar o vencedor a fazer um governo de coligação, porque nenhum desses dois partidos conseguirá obter a maioria dos 650 lugares da Câmara dos Comuns. As mesmas fontes admitem, inclusive, que o futuro governo poderá não terminar o seu mandato de 5 anos.
No Burundi, a violência voltou hoje à capital, no momento em que a União Africana afirmava que o país encontra-se demasiadamente volátil para realizar as eleições programadas para o mês que vem. O Burundi tem sido palco, quase diariamente, de violentos protestos desde que o presidente Pierre Nkurunziza anunciou no mês passado a sua intenção de candidatar-se a um terceiro mandato. Segundo a Cruz Vermelha do Burundi, 3 pessoas morreram hoje em confrontos em Bujumbura. Num dos incidentes, os apoiantes do presidente lançaram uma granada contra os manifestantes, matando 2 deles e ferindo vários outros.
Um tribunal de apelação de Nova Iorque decidiu ontem que o programa de recolha em massa de registros telefónicos dos americanos feitos pela Agência Nacional de Segurança é ilegal e excede em muito o âmbito daquilo que foi aprovado pelo Congresso. A decisão ocorreu na sequência de uma ação judicial por parte da União Americana das Liberdades Cívicas, contestando aquilo que a agência denomina de informação em bloco, incluindo registros de chamadas telefónicas, números de telefones contactados e o momento em que as chamadas foram feitas. O tribunal não decidiu sobre a constitucionalidade da recolha de dados, mas sustentou que a espionagem foi muito além daquilo que é autorizado pelo Congresso. A decisão refere que o governo não reivindica que os registros recolhidos são relevantes para qualquer caso de investigação terrorista em curso.
As autoridades chinesas da cidade de Chengdu visitaram os escritórios do serviço de táxis privados Uber, no que parece ser o alargado da investigação àquele serviço. Uma porta-voz da Comissão dos Transportes da cidade indicou que as autoridades efetuaram entrevistas e recolheram informações durante a visita, mas não forneceu mais detalhes. Na semana passada, a polícia tinha vistoriado os escritórios da Uber na cidade de Guangzhou, com os mídias estatais a referir que estava a ser investigada se a empresa estava legalmente registada. A Uber opera em 9 cidades chinesas, incluindo Pequim e Xangai.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Na sequência dos confrontos com membros da seita A Luz do Dia, as autoridades angolanas começam a tomar medidas para encerrar aquelas que não estão reconhecidas pelas autoridades. No Kwanza Sul, dezenas, se não mesmo centenas de igrejas vão ter que, a partir de hoje, encerrar as suas portas, ou então terão que fazer face à justiça. Fernando Caetano.
O superintendente Mário Lino de Souza, do Comando Provincial da Polícia do Kwanza Sul, disse acreditar que não será necessária a intervenção coerciva da polícia para fazer cumprir a lei, mas que, em caso de força maior, a corporação irá agir. A delegada provincial da Justiça, Tatiana Ribeiro, diz que tudo será feito com sentido pedagógico.
Muitas igrejas realmente conseguiram cumprir com o apelo feito pelo governo, começaram o encerramento voluntário das suas confissões religiosas. O governo não está a cumprir com o seu ato coercivo, mas sim pedagógico. Apelamos ao bom senso.
Num debate realizado na rádio local, o representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, na província, Miguel de Oliveira Mochica, considerou que a igreja deve ser submissa ao Estado, mas apelou à celeridade no reconhecimento das mesmas. Por seu lado, o sociólogo Quintas Majano defendeu uma maior fiscalização do governo para combater o fenómeno de proliferação de seitas religiosas que, no seu entender, é alimentado pela fraqueza social e económica da população.
Aderir a esses novos movimentos religiosos são fundamentalmente mulheres, são fundamentalmente analfabetos e, acima de tudo, também são pessoas de baixa renda. Porque as igrejas, por via de regra, são instituições que surgem como uma espécie de anestesia social, uma espécie de tranquilizante. As igrejas têm o papel fundamental de apaziguar as dificuldades que as pessoas vivem na própria sociedade.
E o governo do Kwanza Sul impôs o dia de hoje como data limite para mais de 100 igrejas e seitas entregarem a documentação para sua legalização. A Voz da América sabe que muitas igrejas e seitas não vão a tempo de conseguirem as 100 mil assinaturas necessárias para formalizarem o pedido de legalização. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Obrigado, Fernando. A Casa CE, o terceiro maior partido no Parlamento, acaba, entretanto, de publicar um relatório sobre os acontecimentos no Uambo com a seita religiosa à luz do mundo, de Julino Kalupeteka. Mas o Presidente da República, Eduardo dos Santos, recusou-se a receber o relatório pela mão do líder do partido, Abel Chivukuvuku.
Chivuco Vuco pretendia pela segunda vez num espaço de um ano encontrar-se com o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Não o recebeu.
Assim que chegamos do Uambo, pedimos uma audiência ao Sr. Presidente da República. Antes de tornar o relatório público, entregá-lo de mão ao próprio Presidente da República e transmitirmos algumas impressões gerais, provavelmente não cabem no relatório. Infelizmente, não tivemos a possibilidade de ter essa audiência e por isso hoje tornamos o relatório público.
Um relatório que, no essencial, a Casa CE solicita ao Executivo de José Eduardo Eduardo dos Santos, que autoriza a realização de uma investigação profunda ao caso Calupeteca, com pessoas idôneas e neutras para se apurar a verdade. Alerta igualmente ao governo a prestar mais atenção ao fenómeno proliferação de seitas religiosas pelo país. Os jornalistas questionaram o presidente da Casa CE sobre a eventual compra de um avião por mais de 60 milhões de dólares pelo presidente angolano. O líder da Casa CE diz não acreditar que José Eduardo dos Santos tenha feito isso.
Eu não acredito que numa situação de crise o presidente faça uma coisa dessas, né? Possa estar um soalho a fazer intriga. Estamos em crise, não é verdade? O país não tem dinheiro. Já temos vários aviões ali, portanto o presidente pode usar os aviões que o país tem. Então eu não acredito, o presidente não faz uma coisa dessas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Benguela, onde o governador condenou a transformação de zonas agrícolas em áreas para infraestruturas, alertando para as implicações de confiscações que empurram famílias camponesas para a pobreza. Isaac dos Anjos falava esta manhã na abertura de um seminário provincial sobre a ocupação de terras e o João Marcos esteve lá.
Há 3 meses, uma reportagem da Voz da América dava conta da expulsão de 40 camponesas que tinham no perímetro agrícola da Catumbela a sua fonte de sustento. No espaço em referência, tal como confirmou um alto funcionário deste vale, nascerá a boleia de ordens superiores, uma fábrica de adubos. São situações como estas que levam o governador Isaac dos Anjos a olhar para as consequências dali decorrentes, colocando o acento tónico na necessidade de ordenamento territorial.
Que o estabelecimento de iniciativas não signifique necessariamente o esbulho e a desapropriação dos camponeses, mandando-os para situações marginais e de agravamento dos níveis de pobreza. Os terrenos solicitados para o desenvolvimento de projetos agrícolas não podem ser sacrificados para a construção civil, como assistimos no Vale do Cavaco e da Catumbela. Temos disponibilidades de terrenos para a construção civil em locais mais apropriados.
O governador de Benguela não se opõe a iniciativas do ramo da construção civil para a construção de indústrias e empreendimentos comerciais, mas sugere que
temos necessidade de promover o ordenamento nos municípios do Cubal, Caimbambo e Xongorói para que possamos estabelecer projetos geradores de emprego e dinamizadores da economia. E são levantadas muitas dificuldades por causa da ocupação desordenada dos terrenos e muito aproveitamento político que fomenta a desordem, a desinformação e a impunidade associadas.
O seminário sobre ocupação de terras, uma iniciativa da Presidência da República, está a definir políticas e a passar em revista os 10 anos de vigência da Lei de Terras. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora voltamos a Luanda. O gestor do novo Hospital Geral de Luanda disse hoje em entrevista à Voz da América existir, na verdade, uma demanda superior de serviços àquela prevista para o hospital. Tudo isto em resposta a uma denúncia feita esta terça-feira, também aqui nos microfones da Voz da América, pelo deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito. Coque Mucuta.
O gestor do Hospital Geral de Luanda diz não ser humanamente aceitável chutar para fora um paciente que acorra a um hospital pelo facto de a unidade hospitalar estar lotada. Desta forma, Mário Cardoso reage à denúncia do deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, que afirmou há 2 dias a Voz da América ter visto mais de 3 doentes numa única cama.
Esta enchente que se verifica em todos os serviços de pediatria de Angola, isso é só do Hospital Geral de Luanda. É preciso ver que nós estamos num pico. Temos registado em todos os hospitais um número elevado de crianças que acorrem ao hospital com malária. Algumas delas complicadas, com anemia, com desidratação. Nós não podíamos fugir à regra, né? Nós estamos numa zona, a zona sul, em que o hospital tem uma zona de influência de cerca de 2 milhões de habitantes. Nós não temos coragem de mandar as mães com as crianças para casa. Todas aquelas crianças que vêm acompanhadas das mães que procuram os nossos serviços, como têm a certeza da garantia de que vão encontrar assistência médica e medicamentosa, nós não conseguimos mandá-las para casa. E acabamos por ter também o mesmo que existe nos outros, um número excessivo de crianças em função do número de camas previstas, né? Mas temos a garantia que todas elas são assistidas.
Em reação à higiene que o deputado considerou estar longe de ser a melhor, num local onde a saúde está em causa, Mário Cardoso disse que a superlotação é a causa.
Nós temos um ambiente preparado para 70 pessoas. se nós temos 100. Como sabe que às vezes onde está uma criança está a mamãe, se já vai multiplicar, já vai dar 200. Quer dizer, 200 pessoas juntas, cada um exalando o cheiro próprio do seu suor, é normal que nem o ar-condicionado consiga transformar rapidamente naquele cheiro para dar um cheiro agradável. Ora, onde há uma concentração de pessoas, o que cheira é a suor, né? Como sabe também, quando as pessoas acorrem ao hospital, nem todos tomam banho. As pessoas vêm, pegou, bebê, está doente, vem, cada um com o seu cheiro. Se tiveram muito mais pessoas concentradas numa sala, passado um tempo, o cheiro dos ambientadores desaparece, acaba por passar o cheiro do suor das pessoas.
O gestor do Hospital Geral de Luanda apela a uma maior colaboração dos utentes do referido hospital.
Nós pedimos é que aqueles que de facto podem ir aos centros de saúde, vão aos centros de saúde. E o hospital, nos centros de saúde, os podem transferir para o hospital, naqueles casos graves que devem ser tratados no mesmo no hospital, para nós termos aqui só os casos com característica hospitalar. E então permitir que aqueles cidadãos que de facto precisam mesmo de um atendimento hospitalar tenham esse atendimento até pior.
Era Mário Cardoso, gestor do novo Hospital Geral de Luanda, a reconhecer uma demanda superior à capacidade de resposta daquela unidade de saúde em reação às críticas de utentes e do deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, feitas ao hospital na passada terça-feira aqui na Voz da América, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir a partir do seu Estúdio 8, aqui em Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. É uma hora e meia de emissão, estamos na primeira meia hora. Não se esqueça, pode ir à internet, onde temos as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, portanto amanhã, o nosso convidado é precisamente Abel Chibucubuco, presidente da Casa CE. Vamos agora para o sul de Angola, para a província do Namibe, onde um conhecido juiz disse que a sociedade não pode viver sem uma força policial. Por isso, acrescentou, a polícia deve ser um protetor dos direitos dos cidadãos. Armando Chicoca.
Juiz reformado diz que a Polícia Nacional deve dar exemplo no respeito aos direitos do homem.
Os órgãos da polícia são órgãos indispensáveis na sociedade, porque não há nenhuma sociedade que se possa reger com harmonia sem que haja autoridade policial. Quem estaria seguro? Ninguém. Esses órgãos devem ser minimamente ou maximamente responsáveis pela administração da justiça e serem um espelho de exemplo no cumprimento das suas tarefas e dos respectivos comandos. Quem são esses órgãos? São todos aqueles que, por lei, devem levar ao cidadão o benefício dos seus direitos. Cada um de nós tem seus direitos. Podem ser direitos particulares ou direitos gerais.
Durante o recente encontro com os membros da Polícia Nacional, no quadro da Semana da Legalidade, o então juiz-presidente do Tribunal do Namibe, António Vissandula, que falava na condição de magistrado reformado, disse, no entanto, que não pode haver direitos humanos sem que haja direitos do homem. A lei angolana protege o homem desde o ventre da mãe progenitora ao seu nascimento.
A lei começa a proteger a pessoa humana, o homem, sobretudo lá dentro, até ao seu nascimento, quando, portanto, se lhe atribui a personalidade jurídica. O artigo 30 da Constituição fala sobre o direito à vida.
António Vissandula, o bem-estar da sociedade e o bem-estar do povo está nas mãos daqueles que administram a justiça.
O bem-estar da sociedade, o bem-estar do povo está nas mãos daqueles que administram a justiça. Quem são os violadores dos direitos humanos? São os próprios homens. E para isso e por isso, existem órgãos próprios para intervir quando essas situações acontecem.
Ouvíamos o juiz jubilado António Vissandula, então juiz-presidente do Tribunal Provincial do Namibe, reformado no ano transato, quando falava dos direitos do homem e dos direitos humanos reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional no recente encontro com os membros da Polícia Nacional do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de hoje da Liga Europa. Temos a primeira mão das meias finais. Em Itália, Nápoles recebe o Dnipropetrovsk da Ucrânia. Nápoles é favorito, mas há avisos para não se subestimar a equipa ucraniana com o nome mais difícil da competição. Dnipropetrovsk, pela primeira vez, está nas meias finais de uma competição europeia. Dnipro tem uma excelente defesa. Sofreu apenas 2 golos nos seus últimos 10 jogos e este ano perdeu apenas 2 jogos, um contra o Ajax da Holanda e outro contra outra equipa ucraniana, o Shakhtar Donetsk. No outro jogo, o atual detentor do troféu, o Sevilha, recebe o Fiorentina. Bom jogo este. Sevilha este ano só perdeu uma vez em casa e foi já no fim de semana passado com o Real Madrid para o Campeonato Espanhol. O Fiorentina, contudo, não perdeu nenhum dos seus 12 jogos fora em competições europeias. Favorito? Ah, mesmo assim, talvez o Sevilha. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Barcelona bateu o Bayern de Munique por 3-0. 2 golos de Lionel Messi, La Pulga, e um de Neymar. O segundo golo de Messi é de ver e chorar por mais. Pela sua habilidade, velocidade, técnica, uma finta a deixar o defesa central Boateng no chão e depois um chapéu em jeito por cima do guarda-redes Neuer. Bonito, sensacional. A imprensa desportiva mundial a prestar homenagem a Messi com paragonas como Magia Messi, Imparável Messi, Messias Messi. É sem dúvida, tecnicamente, o melhor do mundo. Messi ultrapassou Cristiano Ronaldo na lista dos melhores marcadores da Liga dos Campeões, com 77 golos contra 76 do português. Messi é também o melhor marcador da presente edição, com 10 golos, mais um que Ronaldo. O público do Barcelona é esse? Oh, só lhe restava prestar homenagem a Messi. Continuamos a falar do futebol. Real Madrid continua a ser a equipa mais valiosa do mundo, segundo a revista económica Forbes. Vale 3.260 milhões de dólares contra 3.160 milhões de dólares do Barcelona e 3.100 milhões do Manchester United. O ano passado, diz a revista, o Real Madrid teve rendimentos de 657 milhões de dólares. Foi menos que o Barcelona, que teve rendimentos de 703 milhões. É, dá para pagar os salários de Messi, Ronaldo e companhia. Em Espanha, entretanto, a possibilidade do campeonato terminar já este fim de semana. A Federação diz que poderá suspender todas as competições no final do mês devido a disputas sobre uma nova lei de distribuição de rendimentos dos direitos de televisão. Se a Federação suspender todos os jogos, o campeonato terminará 2 jornadas antes do fim e não haverá final da Copa de Espanha. No centro da disputa, a proposta de lei que vai forçar a Federação a vender os direitos de televisão coletivamente em vez de individualmente por clubes. O Sindicato dos Jogadores ameaçou também com greve porque, ao abrigo dessa proposta de lei, os jogadores não beneficiam diretamente desses lucros. No basquetebol americano, o Cleveland Cavaliers bateu ontem à noite o Chicago Bulls por 106-91, empatando a eliminatória a um jogo cada. Houston bateu o Los Angeles Clippers 115-109 e esta eliminatória está também empatada a um jogo cada. O governo do Brasil e as autoridades são-tomenses acabaram de criar um núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé. O objeto é ajudar a Guarda Costeira são-tomense a reforçar a segurança da sua zona económica exclusiva e da região do Golfo da Guiné, conforme nos diz o Oscar Medeiros.
O núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe surge na sequência da formação de 28 fuzileiros navais da Guarda Costeira são-tomense, como explica Mário Júlio, encarregado do núcleo da missão naval do Brasil.
O passo que nós damos agora, ele é muito reflexo do sucesso que foi a realização desse curso no ano passado. Nós manteremos esse curso no ano de 2015, investindo numa nova turma, formando novos fuzileiros navais santomenses e também procurando sempre delinear pontos de melhora na estrutura da Guarda Costeira santomense, que poderão ser suplantados com o auxílio do governo brasileiro.
O embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, José Leitão, vê a criação deste núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe como um contributo para o reforço da segurança nas águas territoriais santomenses e no Golfo da Guiné.
A segurança do Golfo da Guiné é importante para o continente africano. E vou mais, sem nenhum medo de ser megalomano, muito importante para a segurança internacional, se vocês quiserem, para a segurança mundial.
Para o ministro santomense da Defesa e do Mar, Carlos Toque, é bem-vindo o núcleo naval da Marinha Brasileira, bem como os apoios à Guarda Costeira Nacional.
Atendendo à nossa vulnerabilidade, que todos sabem e conhecem, nunca é para demais associarmos aqueles que, pelas suas experiências, pelas suas grandezas em termos da Marinha, em termos de forças aéreas e navais, poderem ajudar-nos.
São Tomé e Príncipe e Brasil reforçam a cooperação na área da defesa com o objetivo de garantir a segurança na região do Golfo da Guiné. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Dentro de momentos vai estar aqui o Eduardo Ferra a apresentar essa segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre a situação política em Moçambique. Isso a partir das 13 horas e 30 minutos, hora de Washington. Eu despeço-me deixando com um pouco de filosofia de Anik Afromen com lição da vida.
Ninguém nesta vida sabe tudo.
Nem tudo que parece à nossa frente é ocasião. Amar quem não nos ama é cansar o coração. Quem fala mal dos outros se expõe a si próprio, por isso não me dói. Quem deixa de ser amigo é porque nunca foi. A vida faz perguntas, o tempo dá resposta. Viver é arte e a honestidade é a única moeda que vale em toda parte. O meu avô sempre me falou: não sejas interesseiro, mas procura fazer amizade com pessoas interessantes. Nem toda a verdade é para se dizer, e há coisas que mais vale não saber. Devemos se preocupar com a imagem, mas não viver de imagem. O caráter é que define o homem, não é riqueza ou idade. Dinheiro faz magia, mas só Deus faz milagre.
Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos. Sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos, aprendemos, aprendemos.
Não há melhor bebida do que a água. Não há melhor livro do que a Bíblia. Já Amém. Viu? É mais fácil encontrar a verdade numa crítica do que num elogio. A minha mãe sempre me disse: não procuras
chama atenção. Defeca só, as moscas virão. Pra quem inventar mal se fosse me dar bem? Quem é amigo de todos, nem amigo de ninguém. O ignorante não precisa abrir a boca, mesmo de longe dá-se logo conta. Não procura ser muito engraçado, podem te confundir com palhaço. Comporta-se, o homem não nasce invejoso ou mal, torna-se. Amo teu próximo, pratica sempre o bem. Assim disse o pai Miel acrescentando: os que amam os outros sempre serão amados.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: secretário de Estado americano anuncia cessar-fogo humanitário no Iémen, Burundi, violência volta às ruas de Bujumbura, britânicos vão às urnas em eleições renhidas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Caldes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, analistas dizem acreditar que nos próximos tempos a Frelimo possa vir a pegar no projeto das autarquias provinciais da Renamo, entretanto chumbado pelo Parlamento, para melhorá-lo e depois desencadear um debate mais amplo sobre a descentralização do poder, que já vem sendo exigida por alguns setores da sociedade, incluindo no seio da própria Frelimo. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O jornalista Fernando Lima, falando após o chumbo da proposta da Renamo, disse que a Frelimo poderá dar um melhor enquadramento político a este projeto, de modo a que, por exemplo, os governadores provinciais sejam eleitos nas respectivas províncias, em vez de serem nomeados centralmente. Alguns históricos da Frelimo, entre os quais José Oscar Monteiro, que já foi ministro da Administração Estatal, considera que a descentralização permite uma governação mais inclusiva e mais representativa. O historiador Atanásio Francisco diz que, apesar da reprovação do projeto da Renamo, o debate sobre a descentralização vai prosseguir.
Esse é um debate que não está esgotado, porque é do próprio interesse da Frelimo também a descentralização. Porque se já existe uma descentralização até ao nível dos municípios, então é possível prosseguir com essa descentralização até nível provincial. E neste caso, que seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. A semelhança de que já existe em alguns países, e não precisamos ir muito longe, temos uma experiência, mesmo aqui ao lado de Moçambique, que faz fronteira com Moçambique, que é o caso da África do Sul, em que o partido vencedor numa província forma o seu governo e dirige essa província.
Mas isso tem que passar necessariamente por alguns arranjos a nível da Constituição, alguma emenda constitucional.
Existe a possibilidade de fazer uma emenda pontual na Constituição, que é para resolver este caso, que talvez fosse até a situação ideal. Porque, repare, no caso da província de Sofala, em que a oposição teve quase 70% de votos, não faz sentido, ou faz pouco sentido, que o governador e o governo sejam nomeados ou indicados pela Frelimo, que é o partido, nesse caso, que até é o partido minoritário, é a oposição na província de Sofala. É uma forma de tentar, talvez, encontrar um equilíbrio que é para situações dessa natureza em Moçambique.
Vários outros analistas dizem ser possível melhorar a proposta da Renamo e que nas redes sociais alguns dos membros da própria Frelimo já discutem o assunto.
Tenho informações que já
circulam dentro do próprio Partido Frelimo, dos membros séniores do Partido Frelimo, que eles discutem, que uma das discussões é que a reprovação da proposta da RENAMO não tem nada a ver com questões financeiras e orçamentais. É apenas uma questão política. Dizem que o Parlamento devia ter discutido os méritos e os deméritos da proposta da RENAMO. E um dos membros defende até que haja a eleição dos próprios governadores. Isso acontece na África do Sul. Então, esta proposta é uma proposta bem vista por uma ala, sobretudo a ala intelectual do Partido Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Continuamos em Moçambique. A Frelimo, partido no poder, renegou o acordo de cavalheiros entre o presidente Filipe Nyusi e o principal líder da oposição, Afonso Tlhakema, para ajudar a resolver a disputa em torno da eleição do ano passado. Pelo menos foi o que afirmou Eduardo Namborete, chefe de relações externas da RENAMO, o principal partido da oposição. A oposição recusou-se a aceitar a eleição de Nyusi e rejeitou a votação, alegando que o processo foi repleto de irregularidades e fraudes, apesar deste ter sido confirmado pelo Tribunal Supremo como presidente. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Em protesto, os parlamentares da oposição recusaram ocupar os lugares na Assembleia da República. Namborete disse que eles retornaram ao Parlamento depois do acordo de cavalheiros entre o líder da oposição e o presidente Nyusi.
Como forma de resolver esta crise política, propusemos que deveria nos ser dada a oportunidade de governar nas províncias onde tivemos a maioria de votos. Durante o encontro entre Afonso Tlhakema e o presidente Nyusi, foi acordado que essa seria a possível solução da crise eleitoral e o presidente sugeriu que Tlhakema deveria submeter o projeto ao Parlamento e seria discutido a partir daí.
Para nossa surpresa, continuou Namborete, no Parlamento, o partido no poder não se dignou a debater o projeto, limitando-se a votar contra, pelo que não há nenhuma discussão em curso de momento. Namborete refutou notícias de que a RENAMO pretende desestabilizar o país. Ele sublinhou que quem foi derrotado não foi a RENAMO, mas sim a vontade do povo, em especial o do Centro e Norte, que pretendia ser governado pelo partido ao qual votou. Perante o cenário, Namborete disse que Tlhakema emitiu um ultimato ao governo para cumprir com o acordo ou ter um encontro com ele para resolver o impasse. Tal indica que, num período de 2 meses, a Frelimo deverá reconsiderar a sua posição antes da tomada de outras medidas pela RENAMO e pelo povo. Apoiantes do partido no poder dizem que os moçambicanos querem a manutenção da paz que o país vive. Acusaram a oposição de ameaçar a paz e embarcar num conflito que poderá mergulhar o país no caos e instabilidade. Namborete nega que a oposição esteja a promover a guerra.
Não estamos a promover a guerra. As pessoas estão a interpretar muito mal a nossa posição. Estamos a dizer que não iremos cruzar os braços, esperar e apenas ver as coisas acontecerem. É claro que a decisão final será a decisão do povo. Se a população decidir que não quer um governo da Frelimo nas províncias, onde a RENAMO ganhou, então a população vai tomar essa decisão.
Namborete diz que o governo poderá criar tensão se reprimir os protestos nos redutos da oposição e que a segurança da RENAMO não irá se limitar a assistir, mas sim reagirá.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Em Bissau, decorre hoje uma conferência sobre o lema Guiné-Bissau, desafios de uma agenda de transformação estrutural pós-mesa redonda. O evento, que junta académicos, governantes e membros da sociedade civil, tem por objetivo analisar novas perspectivas e desafios da Guiné-Bissau depois da conferência de doadores realizada em Bruxelas no passado mês de março. Lassana Kassamá tem mais por nós.
É uma primeira iniciativa que não partiu do governo. As organizações não-governamentais, de ninguém e o Instituto Bentém, querem que a sociedade civil assuma um papel importante na articulação e aplicação dos fundos prometidos na mesa redonda de Bruxelas. E, para o efeito, entende-se que os atores não-governamentais devem ter uma visão clara sobre o nível das suas participações nos projetos que estarão em concurso, referiu Miguel de Barros, secretário executivo da ONG Tiniguena, uma das entidades co-organizadoras da conferência.
Um primeiro nível na participação nas estruturas de acompanhamento discussão de como é que os diferentes níveis de implementação deverão ser articulados na forma de favorecer com que esses projetos tenham uma incidência naquilo que é a visão estratégica 2015-2025, que foi apresentar também na Conferência de Doadores, mas ao mesmo tempo também concorrer essencialmente para que os fundos desembolsados também sejam aplicados pela própria sociedade civil, sobretudo em temáticas e setores onde ainda as instituições do Estado não têm capacidade para o fazer e nem estão mandatários para tal. E numa terceira vertente tem a ver com a parte, essencialmente, da sua fiscalidade, do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista das metodologias, do ponto de vista do cumprimento também de diferentes orçamentos que vão ser aplicados.
A conferência visa, por outro lado, ajudar o governo a colher elementos de referência na participação da sociedade civil.
Tem a ver também com os mecanismos de implementação, de que forma é que o próprio governo possa também acolher elementos de referência da participação da sociedade civil, quer do ponto de vista estratégico, operacional, mas também do ponto de vista da própria comunicação, porque a comunicação aqui assume uma dimensão fundamental, permitindo um maior conhecimento daquilo que serão os desafios, mas também como participar nesse processo da construção de uma nova Guiné-Bissau. Daí que o momento de hoje acaba por ser um momento extremamente interativo.
Palavras de Miguel de Barros, secretário-executivo da ONG Tiniena, sobre a conferência dos atores não estatais, que hoje tem lugar aqui em Bissau. No centro da reflexão vai estar a participação da sociedade civil na implementação dos projetos que serão financiados pelos fundos prometidos na Mesa Redonda de Bruxelas. Trata-se, entretanto, de uma participação avaliada em três níveis, nomeadamente monitorização, aplicabilidade e fiscalidade destes mesmos fundos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo do Brasil e as autoridades são-tomenses acabaram de criar um núcleo naval da Marinha Brasileira São Tomé e Príncipe. O objetivo é ajudar a Guarda Costeira são-tomense a reforçar a segurança da sua zona económica exclusiva e da região do Golfo da Guiné. Oscar Medeiros.
O núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe surge na sequência da formação de 28 fuzileiros navais da Guarda Costeira são-tomense, como explica Mário Júlio, encarregado do núcleo da Missão Naval do Brasil.
O passo que nós damos agora, ele é muito reflexo do sucesso que foi a realização desse curso no ano passado. Nós manteremos esse curso no ano de 2015, investindo numa nova turma, formando novos fuzileiros navais santomenses e também procurando sempre delinear pontos de melhora na estrutura da Guarda Costeira santomense, que poderão ser suplantados com o auxílio do governo brasileiro.
O embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, José Leitão, vê a criação deste núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe como um contributo para o reforço da segurança nas águas territoriais santomenses e no Golfo da Guiné.
A segurança do Golfo da Guiné é importante para o continente africano. E vou mais, sem nenhum medo de ser megalomano, muito importante para a segurança internacional, se vocês quiserem, para a segurança mundial.
Para o ministro santomense da Defesa e do Mar, Carlos Stock, é bem-vindo o núcleo naval da Marinha Brasileira, bem como os apoios à Guarda Costeira Nacional.
Atendendo a nossa vulnerabilidade, e todos sabem e conhecem, nunca é para demais associarmos aqueles que, pelas suas experiências, pelas suas grandezas em termos da Marinha, em termos de forças aéreas e navais, poderem ajudar-nos.
São Tomé e Príncipe e Brasil reforçam a cooperação na área da defesa com o objetivo de garantir a segurança na região do Golfo da Guiné. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram numa pausa humanitária no Iémen, onde os confrontos com rebeldes xiitas hútis, apoiados pelo Irão, obrigaram milhares de pessoas a deixarem o país. Numa conferência de imprensa conjunta em Riad, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia saudita Adel Al-Jubeir afirmaram hoje que estão em curso esforços para se conseguir um cessar-fogo de 5 dias, de modo a permitir a passagem de ajuda humanitária. Acrescentaram que o cessar-fogo pode ser renovável, dependendo das condições no terreno. Kerry afirmou que o cessar-fogo implica que todas as ações ofensivas ou de reposicionamento de tropas não são permitidas e disse que os rebeldes húteis devem aceitar esses termos. Apelamos aos húteis, disse John Kerry, e àqueles que os apoiam, que não percam esta oportunidade para responder às necessidades da comunidade iemenita e para se encontrar uma solução pacífica no Iémen. Por seu lado, o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros disse que não tinha havido um contacto inicial ainda com os húteis para determinar se aceitariam ou não este cessar-fogo. Acrescentou que seriam revelados mais pormenores nos próximos dias acerca do plano. Antes da conferência de imprensa, John Kerry encontrou-se com o rei Salman da Arábia Saudita e também com o presidente iemenita no exílio, Mansour Hadi. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. A presidente da Comissão da União Africana afirmou que o Burundi não está em condições de realizar as eleições previstas para maio e junho e que deve adiá-las devido à instabilidade política no país. Dlamini Zuma disse ao canal de televisão CCTV em Addis Abeba que a situação no Burundi não permite a realização de eleições, ao ponto da União Africana não poder enviar observadores a longo prazo por não haver ambiente propício para tal. Álvaro Lúcio Gerandrade.
Não se pode ir a um país observar eleições quando os seus cidadãos estão a sair para se refugiar em outros países. Como podem ser realizadas eleições nestas condições? Questionou Zuma. Nas últimas 3 semanas, dezenas de pessoas foram mortas e 40 mil fugiram para os países vizinhos na sequência de confrontos entre a polícia e manifestantes que protestaram contra a decisão do presidente de se candidatar a um terceiro mandato, ao contrário do que, segundo a oposição, estipula os acordos de Arusha, que puseram fim a uma sangrenta guerra civil. Ontem, em entrevista ao Nation Media Group, o líder da oposição, Agathon Rwasa, admitiu não haver condições para a realização de eleições enquanto o país não regressar à normalidade. Devido à situação atual, obviamente não vejo a possibilidade de realização de eleições num clima tenso como este, disse Rwasa, ex-comandante rebelde da Frente de Libertação Nacional. O líder da oposição defendeu o adiamento das eleições porque, segundo ele, apenas o presidente e o partido no poder estão preparados. Até agora, não há qualquer reação do governo à posição da presidente da Comissão da União Africana e do líder da oposição. Ontem, o presidente da República, Pierre Nkurunziza, anunciou a realização das eleições, embora sem data definida, e a sua candidatura a um terceiro mandato. Hoje, o presidente garantiu que, se ganhar as eleições, será o seu último mandato. Recorde-se que, na terça-feira, o Tribunal Constitucional do Burundi autorizou a controversa candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato presidencial porque, segundo os juízes, não viola a Constituição da República.
Depois de terem sido salvas do bastião do Boko Haram, no nordeste da Nigéria, cerca de 300 mulheres e crianças estão a iniciar uma longa jornada de regresso à normalidade. O que foi em tempos um local de ensino é agora o refúgio destas 275 mulheres e crianças. Elas foram libertadas pelo exército nigeriano na floresta de Sambisa, um dos últimos redutos do grupo extremista nigeriano Boko Haram. Agora vivem numa antiga escola, na aldeia de Malkoi, nos arredores de Yola, a capital do estado de Adamawa. Com as suas famílias destroçadas, aquelas mulheres deparam-se agora com a difícil jornada para reconstruírem as suas vidas. Magdalena Matthew foi raptada pelo Boko Haram em dezembro passado. Ela diz que os rebeldes a levaram de terra em terra, muitas vezes sem comida nem água. A dado momento, um avião militar bombardeou o grupo, matando alguns dos reféns. Foi então levada para a floresta de Sambisa.
Estivemos lá muito tempo. O Boko Haram queria que casássemos e que nos convertêssemos ao Islão, mas nós recusamos. Foi então que Deus nos ajudou e os militares nigerianos libertaram-nos, tirando-nos de Sambisa.
Algumas das 275 pessoas chegaram a este campo sofrendo de subnutrição e de ferimentos. As doentes e as feridas estão a receber tratamento. O próximo passo é lidar com o trauma de que muitas sofrem por causa do cativeiro. Conselheiros falam com as antigas reféns, explicando-lhes que as semanas e meses que passaram em cativeiro causaram-lhes problemas psicológicos.
Harry Abuse é um dos conselheiros.
They are now sleeping in a place where they are not used to. They are eating the type of food that they have not been.
Elas estão agora a dormir num local a que não estão acostumadas. Estão a ingerir comida a que não estão habituadas. Algumas nem sequer sabem onde estão os seus familiares. Algumas das crianças nem sequer sabem do paradeiro dos seus irmãos e irmãs. Na sua rebelião, iniciada há 6 anos para impor uma versão rigorosa da lei islâmica no nordeste da Nigéria, o Boko Haram destruiu muitas aldeias, incluindo algumas no estado nortenho de Adamawa. Desalojaram mais de 1 milhão de pessoas, dezenas de milhares das quais foram para a zona de Ola. Haruna Aman é o responsável da Agência de Emergências de Adamawa. Ele aguarda a chegada de mais pessoas ao campo.
They said we should expect more.
Eles dizem-nos que devemos esperar mais pessoas, se ainda tivermos espaço. Esperamos que continuem a salvar gente. Cá estaremos para recebê-las à medida que as trouxerem. De facto, pode haver novas chegadas. Na quarta-feira, os militares nigerianos disseram que libertaram mais 25 mulheres e crianças da floresta de Sambisa.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Investidores privados estão a revitalizar áreas do centro da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, que desde há muito sofre de um legado de violência e de criminalidade. O Paulo Oliveira tem mais para nós.
O centro de Joanesburgo foi outrora o paradeiro de magnates ricos durante a corrida ao ouro dos anos de 1880. No entanto, a cidade irrompeu em violência com o crime e a segregação racial nos anos de 1970, com os brancos da classe média a refugiarem-se nos subúrbios do norte, levando com eles as empresas. Imigrantes pobres entraram nos edifícios abandonados e partes do centro da cidade passaram a chamar-se de zonas cinzentas, zonas fora da jurisdição do governo. Hoje em dia, investidores privados estão gradualmente a restaurar áreas da cidade outrora marcadas pela violência, dos barões da droga e o desprezo. O diretor da Jonathan Liebman Property, uma empresa de desenvolvimento comercial, viu o potencial de Manobeng, uma área próxima do centro do comércio que estava repleta de relíquias industriais destruídas. Recuperou 5 armazéns em 2009. Desfiles de moda, mercado dominical onde se vende arte, cerveja e roupas antigas, atrai centenas de pessoas. A empresa possui agora 50 antigos edifícios comerciais e já recuperou 20 deles. Seu mais recente êxito atraiu o arquiteto David Ajay, que redesenhou a Walmart House, um edifício de 17 andares, que foi outrora ocupado por polidores de diamantes. Tendo aberto há menos de 2 meses, 2/3 do edifício já se encontram vendidos. Apartamentos de espaço aberto têm vistas espetaculares da cidade, com os mais luxuosos a custar à volta de $300 mil. Nella Carroll, vendedora da propriedade que possui igualmente um apartamento na zona, refere que os preços duplicaram desde 2009. Quando era mais jovem, não vinha aqui e Joanesburgo era como uma palavra maldita. Joanesburgo tornou-se uma cidade bem. Em termos de investimento, é muito atraente. Existe uma procura insaciável por habitações para os agregados de rendimento baixo e médio, um segmento da população que não se qualifica para subsídios do governo, mas que não oferece o suficiente para empréstimos bancários ou hipotecas. Protestos registaram-se em março, quando os residentes pobres num prédio decrépito foram despejados para abrir caminho a um novo projeto. Os protestos realçam a desigualdade na África do Sul e, a poucos minutos de Maboneng, encontrou-se um prédio ocupado por desalojados que vivem em condições miseráveis e que são reféns de um senhorio que aplica rendas exorbitantes.
Aqui Washington, estúdios da Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Como habitualmente, temos aqui de seguida o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com os jogos de hoje da Liga Europa. Temos a primeira mão das meias finais. Em Itália, Nápoles recebe o Dnipropetrovsk da Ucrânia. Nápoles é favorito, mas há avisos para não se subestimar a equipa ucraniana com o nome mais difícil da competição. Dnipropetrovsk, pela primeira vez, está nas meias finais de uma competição europeia. Dnipro tem uma excelente defesa, sofreu apenas 2 golos nos seus últimos 10 jogos e este ano perdeu apenas 2 jogos, um contra o Ajax da Holanda e outro contra outra equipa ucraniana, o Shakhtar Donetsk. No outro jogo, o atual detentor do troféu, o Sevilha, recebe o Fiorentina. Bom jogo este. Sevilha este ano só perdeu uma vez em casa e foi já no fim de semana passado com o Real Madrid para o Campeonato Espanhol. O Fiorentina, contudo, não perdeu nenhum dos seus 12 jogos fora em competições europeias. Favorito? Ah, mesmo assim, talvez o Sevilha. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Barcelona bateu o Bayern de Munique por 3-0. Dois golos de Lionel Messi, La Pulga, e um de Neymar. O segundo golo de Messi é de ver e chorar por mais. Pela sua habilidade, velocidade, técnica, uma finta a deixar o defesa central Boateng no chão e depois um chapéu em jeito por cima do guarda-redes Neuer. Bonito, sensacional. A imprensa desportiva mundial a prestar homenagem a Messi com paragonas como Magia Messi, Imparável Messi, Messias Messi. É sem dúvida, tecnicamente, o melhor do mundo. Messi ultrapassou Cristiano Ronaldo na lista dos melhores marcadores da Liga dos Campeões, com 77 golos contra 76 do português. Messi é também o melhor marcador da presente edição, com 10 golos, mais um que Ronaldo. O público do Barcelona é esse? Oh, só lhe restava prestar homenagem a Messi. Continuamos a falar do futebol. Real Madrid continua a ser a equipa mais valiosa do mundo, segundo a revista económica Forbes. Vale 3.260 milhões de dólares contra 3.160 milhões de dólares do Barcelona e 3.100 milhões do Manchester United. O ano passado, diz a revista, o Real Madrid teve rendimentos de 657 milhões de dólares. Foi menos que o Barcelona, que teve rendimentos de 703 milhões. É, dá para pagar os salários de Messi, Ronaldo e companhia. Em Espanha, entretanto, a possibilidade do campeonato terminar já este fim de semana. A Federação diz que poderá suspender todas as competições no final do mês devido a disputas sobre uma nova lei de distribuição de rendimentos dos direitos de televisão. Se a Federação suspender todos os jogos, o campeonato terminará duas jornadas antes do fim e não haverá final da Copa de Espanha. No centro da disputa, a proposta de lei que vai forçar a Federação a vender os direitos de televisão coletivamente em vez de individualmente por clubes. O Sindicato dos Jogadores ameaçou também com greve porque, ao abrigo dessa proposta de lei, os jogadores não beneficiam diretamente desses lucros. No basquetebol americano, o Cleveland Cavaliers bateu ontem à noite o Chicago Bulls por 106-91, empatando a eliminatória a um jogo cada. Houston bateu o Los Angeles Clippers 115-109 e esta eliminatória está também empatada a um jogo cada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E será exatamente Abel Chivucuvuco o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só da Voz da América. Abel Chivucuvuco, que é o presidente da Casa CE. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E por último, as notícias aqui na Voz da América. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram numa pausa humanitária no Iémen, onde os confrontos com rebeldes xiitas hútis, apoiados pelo Irão, obrigaram milhares de pessoas a deixarem o país. Uma conferência de imprensa conjunta em Riad, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia saudita Adel Al-Jubeir afirmaram que estão em curso esforços para se conseguir um cessar-fogo de 5 dias, de modo a permitir a passagem de ajuda humanitária. Na Grã-Bretanha, os cidadãos votam hoje nas eleições mais renhidas destes últimos anos, com os dois principais partidos empatados virtualmente numa sondagem à opinião pública divulgada esta quinta-feira. Uma sondagem do Instituto Lord Ashcroft revela que os conservadores no poder e os trabalhistas na oposição estão empatados com 33% das intenções de votos. Segundo observadores, esta sondagem sugere que os resultados das eleições poderão obrigar o vencedor a fazer um governo de coligação, porque nenhum dos partidos vai conseguir, portanto, a maioria dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, o Parlamento Britânico. No Burundi, a violência voltou hoje à capital, no momento em que a União Africana afirmava que o país se encontra demasiadamente volátil para realizar as eleições programadas para o mês que vem. O Burundi tem sido palco quase diariamente de violentos protestos, desde que o presidente Pierre Nkurunziza anunciou no mês passado a sua intenção de candidatar-se a um terceiro mandato. Segundo a Cruz Vermelha do Burundi, três pessoas morreram hoje em confrontos em Bujumbura. Num dos incidentes, apoiantes do presidente lançaram uma granada contra manifestantes, matando dois deles, ferindo vários outros. Num outro incidente, manifestantes imolaram um homem, supostamente membro da organização juvenil, do partido governamental. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um dos curtas para todo o mundo e focância modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet, enviem lá português.com ou através do telemóvel em m.português. E podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 25 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano, a assistência técnica é de agora de Rashad Smith. Títulos das principais notícias: Estados Unidos e Arábia Saudita concordaram numa pausa humanitária para o Iémen. Na Inglaterra decorrem eleições gerais, no Burundi a violência voltou à capital. 7 de maio, quinta-feira de 2015, estaremos com perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos algum de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Moçambique, analistas dizem acreditar que nos próximos tempos a Frelimo possa pegar no projeto de autarquias provinciais da Renamo, chumbado, aliás, pelo Parlamento, para melhorá-lo e depois desencadear um debate mais amplo sobre a descentralização do poder, que já vem sendo exigida por alguns sectores da sociedade, incluindo a própria Frelimo. Detalhes com o Ramos Miguel.
O jornalista Fernando Lima, falando após o chumbo da proposta da Renamo, disse que a Frelimo poderá dar um melhor enquadramento político a este projeto, de modo a que, por exemplo, os governadores provinciais sejam eleitos nas respectivas províncias, em vez de serem nomeados centralmente. Alguns históricos da Frelimo, entre os quais José Oscar Monteiro, que já foi ministro da Administração Estatal, considera que a descentralização permite uma governação mais inclusiva e mais representativa. O historiador Atanásio Francisco diz que, apesar da reprovação do projeto da Renamo, o debate sobre a descentralização vai prosseguir.
Esse é um debate que não está esgotado, porque é do próprio interesse da Frelimo também a descentralização. Porque se já existe uma descentralização até ao nível dos municípios, Então, é possível prosseguir com essa descentralização até nível provincial. E neste caso, que seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. A semelhança de que já existe em alguns países, e não precisamos ir muito longe. Temos uma experiência, mesmo aqui ao lado de Moçambique, que faz fronteira com Moçambique, que é o caso da África do Sul, em que o partido vencedor numa província forma o seu governo e dirige essa província.
Mas isso tem que passar necessariamente por alguns arranjos a nível da Constituição, alguma emenda constitucional.
Existe a possibilidade de fazer uma emenda pontual na Constituição que é para resolver este caso, que talvez fosse até a situação ideal. Porque, repare, no caso da província de Sofala, em que a oposição teve quase 70% de votos, não faz sentido, ou faz pouco sentido, que o governador e o governo sejam nomeados ou indicados pela Frelimo, que é o partido, nesse caso, que até é o partido minoritário, é a oposição na província de Sofala. É uma forma de tentar, talvez, encontrar um equilíbrio que é para situações dessa natureza em Moçambique.
Vários outros analistas dizem ser possível melhorar a proposta da Renamo e que nas redes sociais alguns dos membros da própria Frelimo já discutem o assunto.
Tenho informações que já circulam dentro do próprio Partido Frelimo, dos membros sénior do Partido Frelimo, que eles discutem, que uma das discussões é que a reprovação da proposta da Renamo não tem nada a ver com questões financeiras e orçamentais. É apenas uma questão política. Dizem que o Parlamento devia ter discutido os méritos e os deméritos da proposta da Renamo. E um dos membros defende até que haja a eleição dos próprios governadores. Isso acontece na África do Sul. Então, esta proposta é uma proposta bem vista por uma ala, sobretudo a ala intelectual do Partido Frelimo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos agora para falar de um acordo celebrado entre o Governo do Brasil e as autoridades santomenses, que acabaram de criar um núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe. O objetivo é ajudar a Guarda Costeira São Tomé a reforçar a segurança da zona económica exclusiva da região do Golfo da Guiné. Detalhes com o Oscar Medeiros.
O núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe surge na sequência da formação de 28 fuzileiros navais da Guarda Costeira São Tomense, como explica Mário Júlio, encarregado do núcleo da missão naval do Brasil.
O passo que nós damos agora, ele é muito reflexo do sucesso que foi a realização desse curso no ano passado. Nós manteremos esse curso no ano de 2015, investindo numa nova turma, formando novos fuzileiros navais santomenses e também procurando sempre delinear pontos de melhora na estrutura da Guarda Costeira santomense, que poderão ser suplantados com o auxílio do governo brasileiro.
O embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, José Leitão, vê a criação deste núcleo naval da Marinha Brasileira em São Tomé e Príncipe como um contributo para o reforço da segurança nas águas territoriais santomenses e no Golfo da Guiné.
A segurança do Golfo da Guiné é importante para o continente africano e, vou mais, sem nenhum medo de ser megalômano, muito importante para a segurança internacional, se vocês quiserem, para a segurança mundial.
Para o ministro santomense da Defesa e do Mar, Carlos Toque, é bem-vindo o núcleo naval da Marinha Brasileira, bem como os apoios à Guarda Costeira Nacional.
Atendendo a nossa vulnerabilidade, e todos sabem e conhecem, nunca é para demais associarmos aqueles que, pelas suas experiências, pelas suas grandezas, em termos da Marinha, em termos de forças aéreas e navais, poderem ajudar-nos.
São Tomé e Príncipe e Brasil reforçam a cooperação na área da defesa com o objetivo de garantir a segurança na região do Golfo da Guiné. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Espaço agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
O grupo Anadarko Petróleo deverá tomar uma decisão final sobre o investimento em Moçambique até ao final do ano em curso ou no início do próximo ano, disse o presidente executivo em declarações à agência financeira Reuters, nas quais aproveitou para desmentir notícias relativas à intenção de venda do ativo. As notícias postas a circular mencionavam como potenciais compradores os grupos petrolíferos ExxonMobil e Qatar Petroleum, mas Al Walker disse que, pelo contrário, o grupo está a trabalhar no sentido de tomar uma decisão final sobre o investimento a efetuar naquele bloco, que contém reservas de gás estimadas em 75 bilhões de pés cúbicos. Al Walker garantiu que o grupo está a tentar garantir contratos de fornecimento de gás natural com clientes, muito provavelmente da Ásia, e adiantou que a decisão final de investimento deverá ser tomada no final do ano em curso ou no início de 2016. As reservas de gás natural, até agora descobertas na bacia do Rovuma, apontam para a existência de mais de 200 bilhões de pés cúbicos que poderão colocar Moçambique no grupo dos 5 maiores exportadores de gás natural do mundo inteiro, a par com a Rússia, o Catar e a Austrália. A economia portuguesa deverá este ano crescer a uma taxa de 1,6%, uma revisão em alta de uma décima de ponto percentual relativamente à anterior previsão, informou a Comissão Europeia. Portugal irá, contudo, apresentar este ano um déficit orçamental em percentagem do produto interno bruto de 3,1%, ou seja, acima dos 3% definidos pelo Tratado de Maastricht e bem acima da previsão do governo português, que anunciava esperar um déficit de apenas 2,7%. Para 2016, Bruxelas antecipa ainda que a economia portuguesa cresça 1,8%. Timor-Leste registrou em 2014 um déficit comercial de 894,86 milhões de dólares, ou seja, um agravamento de 17,2% face a 2013, informou em Dili o Banco Central, adiantando ter sido o desequilíbrio das contas ficado a dever-se à manutenção de uma elevada dependência das importações, cujos crescimentos continuaram robustos em 2014. No relatório anual relativo ao exercício de 2014, o Banco Central de Timor-Leste adianta que a exportação de mercadorias continua a ser baixa, representando menos de 10% do comércio total, com um crescimento anual de 1,4%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares, enquanto a moeda sul-africana, um dólar comprava 12,02 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado de amanhã, sexta-feira, será o presidente da Casa CE, o Abel Chivucuvuco.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui semanalmente falamos de saúde. Temos connosco, como habitual, a doutora Nídia Romana, a quem começamos por saudar e fazer aquela pergunta da praxe. Doutora Nídia, como vai a sua saúde?
A minha saúde vai melhorando e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo.
Doutora Nídia, isto quando a doutora Nídia vai melhorando, quer dizer que a doutora Nídia não está estado assim muito bem, mas agora está melhorzinha. E também é aquele adágio português, em casa de ferreiro espeto de pau, não é? Ou seja, nenhum médico está livre de ter também as suas doenças e às vezes a sua saúde não estar no melhor ou a 100%. Mas, para já, esperamos e desejamos-lhe as melhoras. Amigos ouvintes, estávamos a falar da contaminação da água e da comida devido aos animais, portanto, animais que libertam umas bactérias e que depois podem contaminar a água e contaminar a nossa comida, e é uma doença que se chama leptospirose. Doutora Nídia, portanto, o reservatório aqui são animais. Que animais?
Grandes animais, animais de grandes portes, incluindo o boi, o cavalo e outros, são os ratos, roedores, que atuam como o portador ou hóspede normal, podendo usufruir de infecções animais selvagens. Eles, portanto, atuam sobre os animais selvagens, e esses animais selvagens atuam sobre os outros, e assim vai ocorrendo
a bactéria.
A roda.
Portanto, a bactéria vai sendo assim espalhada. Doutora Nídia, quando eu estava à procura de informação sobre a leptospirose, dizia que era devido à urina destes animais que tinha a bactéria. É só por uma questão de urina ou, por exemplo, imagine que um rato morde, imagine num gato, num cão, e que lhe passa a bactéria. É possível?
Não é possível.
Portanto, a questão de se morder...
É a partir da urina.
Portanto, é a partir da urina. E, portanto, tanto pode ser basicamente com então, qualquer animal. E então, sobretudo na zona dos trópicos, não é? Apesar disto ser uma doença que se pode verificar em qualquer parte do mundo, não é? Diz-se que a grande incidência é nos trópicos e em zonas em que os cuidados sanitários são mais deficientes ou os cuidados de saúde são mais deficientes. Doutora Nídia, para além de animais, há outra forma de transmissão?
Existe uma forma de transmissão dos ratos, que eles acumulam nos tubos urinais, principalmente na Europa, por um largo tempo, e são assintomáticos.
Doutora Nídia, há algo que se diz em relação, por exemplo, é este tipo de doenças e, sobretudo, esta que é através, por exemplo, da urina, da passagem, por exemplo. Imagino, estamos num armazém em que há latas de Coca-Cola, por exemplo, de um refrigerante que estão armazenadas. Passa por lá o ratito e deixa, portanto, deixa lá a bactéria. Isto é possível ou a bactéria depois acaba por morrer? Porque se diz muitas vezes, não é, doutora Nídia? Quando, por exemplo, quando a gente tem uma lata refrigerante, diz não abres direto, não abres e bebas da lata sem a lavares primeiro, portanto, o topo que nunca sabes.
Exatamente.
O que é que passou por lá.
A bactéria acaba por morrer, mas pode estar viva naquele momento.
Exatamente. Portanto, é melhor sempre limpar, não é, doutora Nídia, e lavar, sobretudo quando a gente não sabe de onde é que elas, de onde é que elas vieram. Doutora Nídia, para além
então,
de...
Então, passamos para o modo de transmissão, não?
Exatamente.
O contacto com a pele, especialmente que está escoriada, né? Está ferida, e com as membranas e as mucosas, com a água, com a terra úmida, e a vegetação contaminada com a urina dos animais infectados, né? Como ocorre ao nadador, ou quando ele emerge acidentalmente e não está bem equipado e causa direto, né? Na urina, os tecidos dos animais infectados. E o resto por ingestão de alimentos contaminados com a urina de ratos, não? Porque os ratos andam por cima dos alimentos e causa isso. O período de incubação, por realmente são 10 dias, mas a margem é de 4 a 19 dias. O período de transmissibilidade é rara. A transmissão direta de uma personagem para outra, a leptospira pode secretar na sua urina durante um mês por regular e ser observado uns meses depois pelo quadro agudo.
Doutora Nídia, como é assim, todos os sintomas, por exemplo, que a doutora Nídia já mencionou, são estes períodos de incubação, portanto, são mais ou menos parecidos até com muitas outras doenças, não é? A questão dos calafrios, da tosse, dos vómitos. Doutora Nídia, como é que vocês, como médicos, sabem que é uma leptospirose e não é uma outra doença? Parecida.
Nós fazemos o diagnóstico serológico. É claro, primeiro fazemos a cirurgia, né? E depois o ELISA, que é o método mais consistente, né? Para a verificação se realmente é uma leptospira, né? Depois temos a suscetibilidade e a resistência. Que a suscetibilidade do homem é, em geral, a imunidade contra o celular. Específico, celular é o líquido, né? E aparece depois da infecção. Só depois a imunização. E pode-se não projetar contra o celular diferente. Porque existem mais ou menos 20 para 17, existem 20 famílias para 170, se não me engano, nós tínhamos dito no último. E é muito, né? Agora, os métodos de controle são métodos preventivos, há proteção por meio de botas para o trabalhador exposta ao risco da leptospirose e para aqueles que fazem ocupação, nadadores, etc. Identificam-se as águas que têm a leptospira e depois, possivelmente, proceder a educação. A educação pública respeito aos modos de transmissibilidade, a necessidade de que a pessoa nadadora, voadora, nas águas que podem ser contaminadas e utilizar medidas de proteção adequada ao trabalho, obriga dicas de exposição, não é?
Exatamente.
O controle.
Exatamente, e para além de mais, doutora Nídia, por exemplo, quando há cheias e devido às enchentes e isso, isto é um quadro que se tende a agravar também, exatamente como aqueles que trabalham com...
raspa tudo aquilo, né? O controle de ruídos habitualmente humanos, especialmente rurais, usam-se finos a requerer recriações, né? Opa. Não há hipótese. Isso são as queimadas de campos todos, né? Para apanhar os transmissores. A segregação dos animais domésticos infectados é a proteção e a proteção das zonas de onde nós vivemos. O trabalho contra a contaminação e a urina de animais infectados para fazer o controle. Né?
O controle, exato.
A imunização de animais de grande porte doméstico evita sem enfermidade, mas pode necessariamente ser uma fonte de infecção.
Doutora Nídia, desculpe, mas estamos estamos no final deste programa. Só gostava de perguntar, há uma vacina para a leptospirose que todavia é só dada às pessoas, aos trabalhadores, chamados trabalhadores de risco, não é? Portanto, são aqueles que limpam...
Exatamente, era essa parte que eu queria dizer.
E pronto,
a imunização do homem contra o risco de específico sobre o animal.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegámos ao final de mais uma conversa com a doutora Nidia Romano. Estivemos hoje a falar sobre a contaminação dos alimentos e da água através da urina de animais. Chama-se leptospirose. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós. Votos de boa saúde e votos de melhoras para a doutora Nidia. E espero que para a semana então tenhamos logo ao princípio aquele sorriso de orelha a orelha, doutora Nidia.
Para todos, sempre vai o meu beijinho.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, quinta-feira, 7 de maio de 2015. Imagine com John Lennon. John Lennon, passagem para um resumo de notícias desta quinta-feira, dia 7 de maio de 2015. Estados Unidos e Arábia Saudita concordaram numa pausa humanitária no Iêmen. Um dos confrontos com rebeldes xiitas hútis, apoiados pelo Irã, obrigaram a milhares de pessoas a deixarem o país. Numa conferência de imprensa conjunta em Riad, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia saudita Adel al-Jubair afirmaram que estão em curso de esforços para se conseguir um cessar-fogo de 5 dias, de modo a permitir a passagem da ajuda humanitária. Na Inglaterra, os cidadãos votam hoje nas eleições mais apertadas dos últimos anos, com dois principais partidos empatados numa pesquisa de opinião divulgada nesta quinta-feira. Uma pesquisa do Instituto Lord Ashcroft revela que os conservadores no poder e os trabalhistas na oposição estão empatados com 33% das intenções de voto. Segundo observadores, esta sondagem sugere que os resultados das eleições poderão forçar o vencedor a fazer um governo de coligação, porque nenhum dos partidos conseguirá obter a maioria de 650 assentos na Câmara dos Comuns. No Burundi, a violência voltou hoje à capital, no momento em que a União Africana afirmava que o país se encontra demasiadamente volátil para realizar as eleições programadas para o mês que vem. O Burundi tem sido palco quase diariamente violentos protestos, desde que o presidente Pierre Nkurunziza anunciou o mês passado a sua intenção de candidatar-se a um terceiro mandato. Segundo a Cruz Vermelha do Burundi, três pessoas morreram hoje em confrontos em Bujumbura. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Somália, o Quênia e as nações vizinhas do leste africano continuam a combater o grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, a Al-Shabaab. Embora as tropas do governo e as tropas de pacificação da União Africana tenham forçado os terroristas para fora da capital somali e outras áreas do país, eles continuam a ser um perigo grande de ações terroristas que têm custado centenas de vidas inocentes e forçaram centenas de milhares de outras pessoas a sair de suas casas. Ao longo desta luta, os Estados Unidos, bem como outros da comunidade internacional, têm fornecido treino e outro género de apoio às forças de segurança da região. Zonas de paz e de estabilidade são vitais para a segurança de toda a África, bem como para os Estados Unidos. O secretário de Estado John Kerry deslocou-se recentemente ao Quênia para confirmar tal apoio. Destacou que as recentes tragédias em Garissa, Mandera, Vagir, Mombasa e outros locais causam convulsão momentânea, dor e caos. No final, em vez de nos dividirem, juntam-nos ainda mais e nunca vão abalar o nosso compromisso no sentido da decência humana, a dignidade e a paz. Derrotar o terrorismo requer um esforço a longo prazo, requer uma estratégia abrangente. Segurança de fronteira, aplicação de leis, são uma grande parte da equação em que deve existir respeito pelos direitos humanos básicos e primado da lei. Este esforço tem de ter o apoio das autoridades religiosas, dos educadores e dos cidadãos que combatam as doutrinas de ódio e ajudem as pessoas a construir comunidades mais fortes. O sucesso desta estratégia depende da construção de confiança entre as autoridades e as comunidades locais. A América tem aprendido a sua própria luta contra o terrorismo, em que temos de ser verdadeiros para com os valores democráticos, não apenas porque é correto, como ainda porque é a única forma de caminhar para a segurança a longo prazo. Quanto mais unidos e orgulhosos das suas instituições, que são um país, mais forte será a luta contra as ameaças do terror. A capacidade de lutar contra, no entanto, inclui algo que pode ser ainda mais poderoso do que o sector militar e pode ter maior impacto. Trata-se da nossa unidade face à ameaça de o caráter dos nossos ideais. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou ainda através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Missão desta quinta-feira, 7 de maio de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos, quando prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.